sunshine. Give me a do. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing Mountain Dew. So give me my good friends. Give me a do.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Por desporto, as modalidades em formato global, com Paulo Rico e Miguel Roriz.
Podcast Por Desporto, hoje é o episódio 33, 25 de maio, está a terminar a época em muitas modalidades. Por Desporto é um podcast da Bauer Media, publicado pelas rádios do Grupo Bauer, Comercial, M80, Smooth FM, Cidade FM. Falamos de outras modalidades que não necessariamente o futebol, até podemos passar pelo futebol. Comigo, Paulo Rico, também com o Miguel Roriz, com o Paulo Miranda. Terminou o campeonato de handball, estamos nas decisões grandes em futsal, hockey, basquete, há ciclismo, há Fórmula 1, há ténis e acho que também há atletismo. Para já, olá aos dois.
Olá.
Podemos começar com futsal, sei que foi o vosso tema central da semana passada, eu não estava cá.
Sim.
Porque havia ainda um jogo pendurado para as meias-finais, entretanto já estão resolvidas as meias-finais. Querem começar por aí, Miguel?
Podemos começar.
E que jogo?
Dois jogos.
Um e outro terceiro.
Aliás,
bom.
Foi uma eliminatória toda ela muito equilibrada entre o Zezer e entre o Ferreira do Zezer e o Sporting de Braga. Cá está, era aquela que também previsivelmente seria mais equilibrada, era entre o quarto e o quinto, mas foi uma... Aliás, foi entre o terceiro e o sexto, que o Braga foi terceiro. Uhum. Foi uma eliminatória muitíssimo equilibrada. O Braga perdeu o primeiro jogo nas penalidades em Ferreira do Zezer. Esteve a perder o primeiro jogo em casa, na Arena, e deu a volta para ganhar por 4-3. Esteve a perder o jogo decisivo e acaba a ganhar por 2-1. Foi uma eliminatória muito difícil para o Braga, muitíssimo equilibrada. Podia ter caído para qualquer dos lados. Acabou por cair para aquela que teoricamente é mais forte, que é mais favorita e que agora vai ter uma meia-final com o Sporting. Na outra meia-final vamos ter o Benfica-Leões-Porto Salvo e eu, olhando para aquilo que tem sido a época e para aquilo que foi este Braga e para aquilo que foi este Leões-Porto Salvo, parece-me que a eliminatória do Benfica pode ser mais perigosa que a do Sporting. Parece-me que o Braga está a vários furos abaixo daquilo
que
foi este ano.
Até porque já é um histórico, Leões-Benfica.
Sim, até porque os Leões este ano têm tido uma época muito boa. Começaram muito fortes a época, tiveram a ser líderes durante muito tempo, sem perder com ninguém. Eliminaram o Sporting na Taça da Liga, deram muito trabalho na meia-final da Taça da Liga ao Benfica. Tem sido uma equipa que tem estado muitas vezes por cima, mesmo a jogar com... teoricamente com os dois mais fortes, acabou por na parte final claudicar um bocadinho e permitir que o Braga fosse terceiro da fase regular, mas o Braga convence-me pouco. A equipa do João Rocha este ano não está no nível que teve nos últimos anos, é verdade que perdeu muitos jogadores, mas não me convence em termos de jogo, e esta eliminatória com o Ferreira do Zezer voltou a provar isso, que não está no patamar que já esteve e que lhe permitiu ser finalista, ganhar troféus, discutir o campeonato. E eu acho que a eliminatória do Benfica com o Porto Salvo, posso-me vir a enganar, mas vai ser mais difícil para o Benfica do que esta do Sporting com o Braga.
Jogos a 30 e 31, portanto no próximo fim de semana a primeira mão. Aqui é a melhor 3, depois...
5, 5.
Agora já é a...
melhor de 5. Quem ganhar 3 jogos é que passa para a final.
Passa para a final.
Okay.
Até agora nos quartos de final é a melhor de 3, ou seja, são duas vitórias e agora passa a 5.
Estava a ver aqui a cábula da bola, diz melhor 3, mas pronto, acredito mais em vocês. Melhor de 5.
Tanto na final como as meias finais.
Sendo que este, para o Miranda, foi claramente o jogo mais equilibrado. No primeiro jogo, apenas nos penaltis, e vocês falaram disso da outra vez, 3-3, depois o Ferreira do Zezer ganhou por 4-3. O segundo jogo em Braga, 4-3.
Mas com uma reviravolta espetacular do Braga, em 2 minutos marca 3 golos e vira o jogo.
E depois 2-1, ou seja, foi sempre ganho no pormenor.
Sim.
Leões, Porto, Salvo, Benfica, dia 30 às 3 da tarde. Depois Braga, Sporting, dia 31 às 8h30. São os primeiros dois jogos. Depois Benfica e Sporting jogarão em casa o segundo jogo e o terceiro. Havendo quarto, será
também na casa do outro, casa do... e é sempre assim.
Dar, dar nota também: começou a final feminina,
do feminino, exatamente.
Que o Benfica perdeu em casa com o Nuno Álvares.
Nuno Álvares, que é a equipa que é campeã nacional, vem elogiando desde o
primeiro e fez um jogo. Foi um jogo em que o Nuno Álvares foi 4-2 e amassou o Benfica. Foi muito melhor que o Benfica. Não foi um jogo. O 4-2 acaba por não dar ideia da superioridade que o Nuno Álvares, na minha opinião, teve no jogo. Acho que foi sempre melhor, foi sempre superior e acaba por, para já, no primeiro jogo, e cá está. Isto é uma final, portanto ainda falta muito para andar. Mas o Benfica vai ter que mudar muito porque este primeiro jogo foi muito favorável ao Nuno Álvares.
Acho muito difícil que mude. Sinceramente, acho muito difícil que mude, porque o Nuno Álvares tem claramente a melhor equipa em Portugal. Eu continuo a dizer isto, insisto. O facto de ter 5 jogadoras brasileiras, duas delas atuais campeões do mundo, uma já foi internacional e ganhou também a CONCAF, portanto, a Copa da América Latina, o Casadinha, que já cá está há uns anos, e depois ainda se reforça com mais algumas brasileiras, e portanto é difícil, para além de juntar mais as portuguesas que fazem parte da seleção nacional.
E tem o melhor treinador.
E tem um treinador fantástico, sim.
Enquanto tem o melhor treinador.
O Benfica tem andado à procura um bocadinho disso também. Começou bem com o Alex Pinto, não funcionou o ano passado, houve a saída do Alex e vinda do Paulinho Roxo, que veio tentar mudar aqui qualquer coisa.
Mas do outro lado está uma raposa muito velha.
Está muito velha. E com uma excelente equipa e a jogar um futsal de uma qualidade incrível. Uma qualidade incrível.
E portanto, o jogo foi na Luz.
Se em Faf o Benfica não reverter, dificilmente irá conseguir dar a volta.
Esse jogo é no sábado à noite, portanto, o segundo jogo da final do futsal feminino.
Por Desporto.
No Hockey Patins estão definidas então as meias finais, sendo que aqui sim também será a melhor de 5. Começa durante esta semana, portanto na próxima segunda-feira já teremos alguns resultados. Esses jogos já agora, sem grande surpresa, passaram as 4, que talvez fossem as mais fossem as favoritas. Meias finais Porto Sporting e Benfica Hockey de Barcelos.
A única surpresa, se quisermos, foi o facto de não ter havido terceiro jogo em nenhuma eliminatória.
Exato.
Não é habitual, não acontece normalmente as eliminatórias na primeira ronda serem resolvidas a 2-0 para toda a gente, e acabou por ser demasiado fácil, se assim quisermos ver, porque ninguém deu verdadeiramente luta. Os jogos até nem foram assim tão equilibrados, e o Benfica no segundo
alguns
jogo
pareceram.
O segundo em, em São João da Madeira do Benfica, depois de ter ganho aqui 10-1, o segundo em São João da Madeira foi um bocadinho mais apertado, mas
o Porto 4-3 Oliveirense,
sim, porque cá está, mas o Oliveirense também esteve vários furos abaixo daquilo que foi este ano. Deu alguma luta, mas cá está, não tivemos nenhuma eliminatória a obrigar a um terceiro jogo.
Isso, o que vai também acontecer deixa nas meias finais, claramente. Acredito que dificilmente haverá 2-0.
3-0. Dificilmente acredito que haja 3-0 nos dois jogos das meias finais. E sobretudo o facto de não ter havido nenhum jogo a terceiro jogo equilibra as meias finais, porque não há ninguém que chegue mais cansado
ou com
mais jogos, com um jogo mais duro agora na fase, na primeira ronda, nos quartos de final. E portanto,
se bem
vai
que isso, às vezes. Não, e o Torrense pode dizer.
Exato, é um pau de dois bicos, como diziam.
É um pau de dois bicos.
Ou uma faca de dois legumes.
Exato, mas nestes jogos, Porto Sporting, portanto, a meio da semana, dia 27, quarta-feira, Benfica Hockey de Barcelos no dia 28, ainda assim, enfim, as quatro principais estão nas meias finais. É difícil, em termos de percentagem, dar alguém com superioridade sobre outro.
Dificilmente. Neste momento se consegue 50, encontrar 50 aqui.
Nas duas
meias. Eu acho que está tudo. Pode haver aqui um bocadinho.
É assim, o fator casa, quem tem o fator casa no limite para decidir, pode ter aqui uma ligeira vantagem.
Ou seja, Benfica, Porto e Benfica.
Porque se tiverem que jogar um quinto jogo, jogam em casa. Mas não é líquido que o Barcelos não venha ganhar um jogo, claro, à Luz, e que o Sporting não vai ganhar um jogo ao Dragão, e que depois o Benfica não ganhe um jogo em Barcelos e que o Porto não ganhe um jogo em Alvalade. Portanto, é tudo muito equilibrado. Acho que vai-se resolver nos detalhes, e quem for mais frio, acho que a maior pressão, apesar de tudo, pende sobre o Benfica, porque o Porto já foi campeão europeu, o Sporting já ganhou uma taça, uma supertaça e um campeonato do mundo de clubes, e o Benfica, face ao investimento que teve nos últimos dois anos, e já referimos isso aqui outras vezes, tem duas Elite Cup. Ganhou duas Elite Cups, sim, que são basicamente dois torneios de pré-época, uma espécie de taça da Liga do Hockey que funciona,
sim,
antes da época arrancar.
O campeonato para o Benfica é salvar a época.
É um bocadinho, porque se não ganhar o campeonato, é muito difícil, acredito eu, justificar o Edu Castro continuar na equipa e justificar o investimento verdadeiramente assombroso das últimas duas temporadas. Para ganhar duas Elite Cups parece muito pouco. Quando a concorrência ganha, o Barcelos foi campeão europeu ano passado, o Porto é campeão europeu este ano, o Sporting ganhou o Mundial de Clubes, ganhou taça, supertaça. Fica difícil justificar este investimento.
Por Desporto.
No basquete estamos em plenas meias finais, sendo que o Benfica já leva uma vantagem relativamente considerável sobre o Oliveirense, 2-0. Sim. Sporting a perder em casa com o Porto no primeiro jogo por 70-81. Não vi o jogo, não sei se acompanharam, se é um resultado que deixa algumas certezas de superioridade por distância.
Certezas não deixa. O Benfica é claramente melhor que o Oliveirense. Os dois jogos foram por diferenças muito grandes. Sim. E vai acabar por fechar a eliminatória, até acredito, com 3-0 em Oliveira das Mães. O Sporting hoje, segunda-feira dita, há um jogo, o segundo jogo em Alvalade com o Porto. Obviamente que o Sporting precisa quase sim ou sim de ganhar este jogo para se manter vivo na luta do campeonato, porque depois parece-me que será difícil ganhar dois jogos no Dragão Arena, não que não já tenha feito este ano para o campeonato. Os jogos entre o Porto e o Sporting têm sido muito equilibrados. Resolveu-se a Taça de Portugal por 2 pontos para favor do Sporting. O Sporting já ganhou este ano no Dragão Arena para o campeonato. Têm sido jogos muito equilibrados e, portanto, não me parece que esta primeira vitória do Porto seja
11 pontos de diferença,
seja totalmente decisiva. Aqui no basquete, um ponto ou 10 ou 20 é, vale, sim, mesmo, vale uma vitória em play-off.
Jogo, claramente, o Porto esteve sempre à frente.
Sim, o Porto, portanto, foi o melhor.
Jogo, mas foi um jogo.
Foi, e correu, este jogo correu melhor ao Porto. Como disse, o Sporting este ano já ganhou algumas vezes ao Porto. É uma eliminatória que vai ser muito equilibrada. Da mesma forma que o Porto ganha um jogo aqui, eu acho que o Sporting pode ganhar um jogo lá. Agora, o Sporting, se quer continuar vivo, tem que ganhar sim ou sim o jogo desta noite. Porque se perde hoje e vai a precisar de ganhar duas vezes no Porto para trazer a eliminatória para se resolver em Lisboa outra vez, acho que fica muito difícil. Se ganhar este jogo aqui, acho que continua tudo em aberto. O Porto ganhando hoje, acho que acaba por, de alguma forma, resolver mais cedo ou mais tarde a presença na final.
Por desporto.
E no handball terminou, aqui sim terminou o campeonato, sem surpresa, o Sporting já era campeão, conseguiu fazer aquilo que, se não era inédito,
o Porto fez uma vez, penso eu.
O Porto fez uma vez, ou seja, todos os jogos domésticos, todos os jogos das competições portuguesas, o Sporting ganhou todos. E quase me apetece dizer, ganhou todos com grande superioridade em campo. Desta vez a grande novidade é o ganhou ao Benfica e por isso o Porto acaba em segundo lugar, o que é importante para as competições europeias.
Sim, tínhamos falado isso a semana passada, que o Benfica tinha ganho ao Porto, mas estava dependente de uma vitória no João Rocha. Não esteve nunca perto de acontecer. O Benfica tinha perdido nesta fase final por 12 na Luz, perdeu outra vez por 12. O que, para o Benfica, o mau sinal é que dentro de 15 dias há uma final de Taça de Portugal para jogar com o Sporting. E dar uma nota que o Sporting jogou basicamente sem treinador, porque o Ricardo Costa, estando presente, foi figura basicamente de corpo presente, e o Martim e o Kiko nem sequer estiveram na ficha de jogo. A mãe deles e a mãe do Ricardo, e a mulher do Ricardo, portanto, mãe do Kiko e do Martim, teve um AVC, e portanto eles não estavam psicologicamente capazes, e é perfeitamente entendível. Entretanto, o Ricardo Costa já deixou uma mensagem que dá a ideia, pelo menos faz transparecer, que não será tão grave assim, mas não sei exatamente a dimensão do problema. Mas para o Benfica, e voltando àquilo que interessa, que é centrarmos no jogo, para o Benfica a má notícia é que com Kiko e Martim, ou sem Kiko e sem Martim, perdem por 12 na mesma. E daqui a 15 dias há uma final da taça para jogar, e eu, honestamente, olhando para o jogo, não vejo forma de o Benfica conseguir equilibrar. É que nem é discutir, é sequer equilibrar. O jogo nunca esteve equilibrado. Teve 5 minutos no início em que até aos 3-3 e teve equilibrado, e depois de repente o Sporting faz um parcial de 4-0 ou 5-0 e nunca mais conversou com o Benfica. O Jota começou a jogar muito cedo no 7-6, que também não resulta. Mais uma vez o André Christensen na baliza do Sporting fez uma defesa extraordinária. Os guarda-redes do Benfica acabaram, acho eu, com 5 defesas na soma dos dois, que é um número muito fraco, que também justifica um bocadinho isso, mas o Sporting rodou toda a gente, jogou um miúdo da formação na parte final do jogo, e a superioridade é muito evidente, e o Benfica tinha aqui a ambição de ser segundo para poder sonhar com a Liga dos Campeões, porque para o ano há um novo formato e ainda não se sabe se o segundo classificado português ou não vai ter essa possibilidade. Acredito que, sendo o Porto, poderá ter mais probabilidade do que teria propriamente o Benfica, embora o Benfica tenha ganho recentemente uma Liga Europeia. O Porto foi presença assídua na Liga dos Campeões durante muito tempo, e este ano fez quartos de final e ficou um golo da Final Four da Liga Europeia. Portanto, a haver convite a um segundo classificado, é mais fácil haver ao Porto do que haveria ao Benfica, mas não ficando em segundo, não há de certeza hipótese do Benfica ir à Liga dos Campeões. E foi aquilo que era normal. O Benfica paga os erros da época toda, sobretudo nesta fase final, uma derrota com o Águas Santas fora, porque se tivesse ganho esse jogo estaria em segundo, ficava à frente do Porto. paga essa derrota, paga uma inconstância muito grande que há no plantel, muita rotação todos os anos, a equipa é forte, mas não consegue competir com o Sporting, não compete todo, com o Porto consegue competir às vezes, mas depois, num campeonato em que há uma equipa que é muito superior a todas, e acho que é evidente, pelo terceiro ano consecutivo, o Sporting ganha todas as competições que há em Portugal. E depois há uma equipa que é muito boa, que é a do Porto, o Benfica, sendo muito bom, depois claudica em alguns jogos com equipas que não poderia claudicar nunca, e acaba por pagar por isso.
Corrijam-me se estiver enganado, mas Marítimo e Vitória de Guimarães subiram de divisão.
Não, o Marítimo vai jogar competições europeias. Não, vai jogar competições europeias e o Guimarães fica na primeira divisão.
Portanto, a outra fase, grupo B e grupo C.
Exatamente. O grupo Vitória, mantém... O grupo C são os dois últimos 10 em divisão. Certo, o Arsenal da Devesa e o Avanca, se eu não estou enganado.
Desceram o Arsenal e o Gaia.
O Gaia, desculpa, e o Futebol Clube Gaia.
O Avanca e a Vitória conseguem a manutenção.
Depois, no grupo B, a primeira equipa do grupo B joga a Liga Europeia na próxima ano, que é o Marítimo, e depois o grupo do
Povo, título. Povo, ABC e Belenenses acabam
ficam
de ficar
na divisão, não tem, com a manutenção. Ficam com a manutenção.
Pronto. Basicamente, então, é isso. O handball que vai ter, então, ainda mais um jogo. Esse Sporting Benfica da final.
Dia 7, em Alcobaça.
Daqui a 15 dias.
Dia 7 de junho, em Alcobaça.
Por Desporto.
Estamos em alta velocidade, vamos com um ritmo bastante elevado neste programa.
Estamos nas fases finais, não é? Portanto, finais, há menos para dizer, digamos assim, não é?
Mas é o gancho certo para irmos até à Fórmula 1, porque mais um grande prémio, desta vez do Canadá, Antonelli, numa batalha contra o Russell, aqui Mercedes contra Mercedes. Houve ali uma luta até ainda 30 e tal voltas, creio eu, Miguel. Mas Antonelli depois acabou por ganhar, lidera, Russell está em segundo, mas há um grande destaque para o resto do pódio, Hamilton e Verstappen.
Sim, e sobretudo começa a haver aqui um grande desconforto de George Russell com o assumir de protagonismo de Andrea Kimi Antonelli. Russell começa a lidar mal com esta situação, começa a haver algum mal-estar até um bocadinho dentro da Mercedes em algumas situações, porque nesta altura já são 43 pontos de avanço de Antonelli para Russell. Russell achou que este fim de semana até estaria melhor e ficou a queixar-se que a equipa teria dado ali alguma preferência ao Kimi Antonelli, não gostou propriamente dessa situação. Tivemos corrida sprint no sábado também, mas sim, foi um fim de semana em que o Lewis Hamilton voltou a ser o Lewis Hamilton um bocadinho dos velhos tempos, já na qualificação tinha dado um ar da sua graça, termina em segundo, depois o Max Verstappen também está um bocadinho mais satisfeito com o carro, ele que esta semana pondo fim um bocadinho à especulação e aos rumores que existiam que poderia eventualmente deixar a Fórmula 1 para o ano, já vai dizer que para o ano continua, embora tenha gostado muito de na semana passada ter estado nas 24 horas de Nürburgring e pretenda voltar a repetir essa experiência, que se vai manter no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas foi uma corrida interessante que permitiu aqui a Carlos Sainz pontuar, a Pierre Gasly, a Liam Lawson, até Franco Lapinto termina em sexto lugar, o argentino. Portanto, foi uma corrida. Teve também vários abandonos dentro das figuras principais, Lando Norris, George Russell, houve problemas para Oscar Piastri, que termina há duas voltas e, portanto, permitiu que houvesse aqui algumas novidades em termos de pilotos nos pontos. E para Kimi Antonelli a melhor notícia foi essa, foi que ganhou e George Russell não pontua. E, portanto, estamos numa fase muito embrionária no campeonato, é verdade. Mas, e vamos começar, vamos chegar à Europa, não já no próximo fim de semana, dentro de uma semana, quando viermos para Monte Carlo, porque Monte Carlo é um circuito muito particular, mas depois daí para a frente, com toda a temporada europeia, que é quando as equipas normalmente conseguem trazer mais novidades para os carros, se a concorrência se aproximar e ficar capaz de bater a Mercedes, pode haver uma altura em que a equipa vai ter que tomar uma decisão entre Kimi Antonelli e George Russell. E nesta altura, com a vantagem que Antonelli tem, seria muito mais interessante para a Mercedes colocar as fichas em Andrea Kimi Antonelli, até por todo o boom que isso iria ter, por ser um piloto mais novo, segundo ano no campeonato.
Mas ele vai 4 vitórias consecutivas.
Exato. Em corridas principais.
É inédito.
É algo, sim, é fantástico para um jovem, tão jovem assim, conseguir este desempenho. E como digo, para a Mercedes, a médio prazo, se as coisas se mantiverem assim, vão acabar por ter que colocar as fichas em Antonelli. Não acredito que vão deixar os dois pilotos a discutir com o ano passado, como fez a McLaren, que quase dava a geneira no final do ano, que permitia que Verstappen ganhasse o campeonato quase sem saber como. É verdade que na segunda metade do ano, depois da pausa de verão, Verstappen estava muito forte, mas Oscar Piastri e Lando Norris tinham uma vantagem enorme e começaram a cometer erros em série, começaram a entrar em discussão, e a McLaren foi permitindo, e quase que Verstappen lhes conseguia roubar um campeonato que estava na mão. Não acredito que Toto Wolff e a Mercedes caiam desse cavalo abaixo, e portanto parece-me que se Antonelli continuar com este nível de desempenho, quando voltarmos da pausa de verão, que a Mercedes começará a encaminhar as coisas muito para Antonelli.
E Hamilton, pode-se esperar alguma coisa? Porque o segundo lugar pelo menos deixou os fãs de Hamilton com um bocadinho de esperança.
Sim, é possível que a Ferrari consiga ganhar corridas este ano. Precisava dar aqui um grande passo em frente para conseguir bater consistentemente a Mercedes e poder entrar na discussão do campeonato. Parece-me difícil, mas como digo, ainda estamos muito numa fase inicial. A chegada da Europa e as próximas corridas até à pausa de verão vão ter aqui um peso muito importante, perceber o que é que as equipas conseguem fazer em traçados tão distintos, como vamos ter pistas invariavelmente rápidas ou com particularidades muito rápidas, como a Áustria, como vamos ter depois Silverstone, como teremos Spa, mas depois temos pistas como Monte Carlo e como a Hungria, que são pistas um bocadinho diferentes, e portanto alguma curiosidade para ver o que é que vão dar estas próximas provas, se a Ferrari consegue confirmar este passo em frente e esta entrada na discussão das vitórias, onde também está a Mercedes, onde me parece que está a McLaren, embora este fim de semana não tenha corrido especialmente bem no domingo, e onde Verstappen é sempre um homem a ter em conta.
Classificação atual: Antonelli 131 pontos, Russell 88, os dois Mercedes, depois terceiro lugar para Leclerc 75, Hamilton em quarto com 72, os dois Ferrari, e depois Norris e Piastri já um bocadinho longe, para praticamente a metade do líder. Norris tem 58 e Piastri também, McLaren tem 48.
Por desporto.
Com menos velocidade, vamos até ao ciclismo, porque vocês falavam semana passada que o Afonso Eulálio queria ficar mais uns dias com a Rosa. Foram uns longos dias, mais uma semana praticamente.
Sim. Nós acabámos por falhar o prognóstico.
Ainda bem.
Ambos estávamos convencidos, entre aspas, que seria no contrarrelógio que o Afonso iria perder, portanto, a Rosa. Acontece que durou mais uns dias, não foi, Miguel?
E ainda bem.
E sempre com espetáculo, porque o Afonso esteve muito bem e continua a estar, porque ele continua na luta por alguma coisa, não se calhar pela camisola rosa, durante tanto tempo foi inesperado, mas ainda há uma camisola da juventude para vencer, não é?
Sim, o objetivo passou a ser esse, já era esse há muito tempo. Era, como nós dizíamos aqui, era só saber em que dia é que ia acontecer. Uhum. O contrarrelógio não correu bem a Jonas Vingegaard e, portanto, o Afonso conseguiu manter a camisola rosa ali por cerca de meio minuto, mas quando chegou a etapa que acabou em Pila, não havia nada a fazer.
Era
em Pila. Exatamente. E era a etapa que era considerada a etapa rainha, a etapa mais dura, e a meio no início da última subida o Afonso não conseguiu, mas falar do Caruso, que foi incansável.
Sempre ao lado.
Só faltou trazê-lo por um braço. Foi inacreditável.
Ele atrasava, ele ia buscá-lo novamente.
Foi
para puxar
inacreditável
para cima.
Foi o trabalho que teve para acompanhar o Afonso lá. Tivesse tido o João Almeida, companheiros de equipa assim, em outras alturas, e se calhar já teríamos alguma grande volta no nosso país, porque o trabalho que foi feito foi inacreditável. Ele conseguiu manter o segundo lugar, parece-me que vai ser difícil até manter o pódio com aquilo que ainda falta, mas o objetivo passa por ficar dentro do top 10, talvez seja possível, e manter a camisola branca. Vamos ver o que é possível.
As palavras do Caruso é interessante, são quase 40 anos.
Sim.
Portanto, estamos a falar de quase do dobro da idade do
Afonso. É quase o pai a trazer.
Exatamente.
O filho, anda lá.
Anda lá mas houve um outro ciclista da Movistar, penso eu, que também ao longo da subida, de vez em quando, lá ia molhar o Afonso Eulálio numa de ajudá-lo a subir.
Não,
sim,
sim.
Era um espanhol.
Não,
era, eu penso que era o Gomes.
Sim, eventualmente. Era um que tinha uma ligação com ele, que era ali próximo.
Mas
e que foi
engraçada. Foi engraçada.
Toda a gente a tentar dar-lhe ali uma força.
Mas era
o Caruso
difícil.
foi impressionante.
Era muito difícil. Era muito difícil.
Era reconhecidamente difícil. Quando o Vingegaard arrancou, já ninguém foi com ele.
Aliás, está a ser assim praticamente.
São 2 minutos e 26 agora.
2 minutos e 26. Sendo que o Eulálio tem cerca de 24 segundos depois para o Félix Gal.
Sim, vai perder.
E que mais tarde ou mais cedo irá perder também essa posição.
Vamos fazer um pouco de especulação. Em que lugar vocês acham que o Afonso Eulálio vai terminar o giro?
Mas é lugar certo ou podemos dar aqui uma margem?
Lugar certo, é acertar no número certo.
Eu acho que pode ficar nos 5 primeiros, portanto vou para o 5º lugar.
Okay. Eu diria 7º.
Ok, eu digo 9º.
Por isso é que eu queria balizar até o 10º, que era para poder jogar aqui um bocadinho com isto.
É muito otimismo dizer que poderá chegar ao pódio?
É porque o que falta é muito duro. As etapas
é só agora
que faltam,
nas Alpes, não é?
Há muitos dias de montanha, ainda faltam duas etapas, especialmente na sexta e no sábado, que são particularmente difíceis, e eu acredito que ele aí vai acabar por perder algum tempo.
E ainda há um contrarrelógio também.
E não é só isso, e há 3 semanas de competição. Sim. Que às vezes, nesta última semana, há muitos atletas que não estão ainda preparados para 3 semanas. São ciclistas que ainda não estão habituados e preparados para fazer 3 semanas. E na última semana quebram muito, e cá está, com o tipo de etapas que ainda faltam, eu acho que é difícil. Vamos ver.
E pode começar a haver alguma saturação também emocional.
Isso eu não acredito. Não. Acho que a motivação é para conseguir um feito enorme e conseguir uma camisola branca e um top 10 que não se estava a contar, etc., supera tudo isso.
Mas lutar pela camisola branca não é um cenário totalmente irrisório.
Não, isso não me parece impossível.
Muito bem. Hoje é então, hoje, segunda-feira, é dia de folga na prova. Estamos mais ou menos a meio, um bocadinho, ou quase a meio, não é?
Não, já estamos mais de meio. Já estamos na última semana.
Ficam a faltar 6 etapas.
Pronto. Assim esperemos. Portanto, segunda-feira, traremos cá então
já os resultados finais.
Os resultados, e vamos ver quem acerta, e quem acertar tem um almoço pago pelos outros dois.
Olha, aí está.
Vamos olhar para o ténis, porque estamos também numa semana, aqui sim no início, com o Nuno Borges. Já está na segunda ronda do Roland Garros. Vai defrontar o sérvio Miomir Kecmanovic. Se passar, consegue igualar o melhor resultado sempre do Roland Garros. Jaime Farias está ainda um pouco atrás, mas há também esperança de seguir em frente do Roland Garros.
Sim, o Jaime fez um excelente qualifying, ele é muito bom, tem sido o especialista nestas fases de qualificação para chegar aos Grand Slams. Fez um qualifying muito bom, eliminou um ex-top 5 mundial, como foi Grigor Dimitrov, logo na primeira ronda do qualifying. Grigor Dimitrov está numa fase final de carreira e nunca foi especialista de terra batida, mas ainda assim é uma belíssima vitória. E de todas as alturas ideais para defrontar o adversário que vai ter pela frente, que é um ex-top 10, que é o Denis Shapovalov, se pudesse escolher um Grand Slam para jogar contra Shapovalov, era aqui em Roland Garros, porque Shapovalov é um jogador que é muito forte a servir. Normalmente é um jogador que não, já não se joga muito serviço-rede, mas que é muito forte no jogo de rede e em servir e vir atrás da primeira bola para a rede, ou fazer muito jogo com a rede, muito vôlei, etc., e pode ter mais dificuldades contra o Jaime na terra batida. E, portanto, eu acredito que o Jaime tem aqui algumas boas hipóteses de conseguir eliminar o Shapovalov. Quanto ao Nuno Borges, na segunda ronda com o Kecmanovic, vai ser um jogo muito equilibrado. Ele ganhou a primeira ronda a um adversário que tem ali uma certa mala pata com ele. Eles têm ali uma espécie de uma rivalidade recente. É a terceira vitória este ano que tem contra o Echeverri, o Nuno Borges. A última vez que lhe tinha ganho tinha sido com um serviço por baixo no último ponto, e portanto havia ali ali um mal-estar, diria, entre os dois, mas acaba por ser uma bela vitória, sobretudo porque é uma vitória em 3-0, em 3 sets, e até em termos físicos isso também é importante, porque num torneio destes, e estava muito calor ontem em Paris, e portanto num torneio destes, num piso que tendencialmente é mais lento e que obriga que os jogos sejam mais demorados, conseguir resolver logo na primeira ronda em 3 sets é bom, porque permite chegar um bocadinho mais fresco ao segundo dia, ou à segunda ronda neste caso, que vai ser frente ao Kecmanovic.
Só uma perguntinha, Miguel, e tu se calhar vais-me ajudar, eu não sou um entendido em ténis, mas parece-me que nós conseguimos produzir em Portugal tenistas mais vocacionados para a terra batida. Sim. Do que para o piso rápido, digamos.
Sim.
Assim.
Porque a maior parte do que temos em Portugal são cortes de terra batida. No Estádio Nacional é terra batida, aqui nos arredores de Lisboa a maior parte dos cortes é terra batida, no Porto o Clube da Foz é terra batida, na Maia é terra batida, portanto os jogadores crescem a jogar essencialmente em terra batida. Os torneios principais em Portugal, todos eles são de terra batida. Há muito poucos torneios, há alguns no Algarve, alguns abaixo de Challenge, até Futures, que são jogados em piso rápido, mas há muita tendência, e sempre foi, a escola em Portugal sempre foi feita na terra batida. E, portanto, a tendência é esta, que os jogadores joguem essencialmente em terra batida, cresçam a jogar em terra batida, se desenvolvam a jogar em terra batida.
E depois, os melhores resultados.
Sim, e depois quando saem daqui vão normalmente para academias em Espanha, em Barcelona, com terra batida, porque em Espanha também se assentou muito na terra batida. O Nadal conseguiu ser um bocadinho mais transversal, mas antes dele, primeiro Emílio Sánchez, mas depois Carlos Moyá, Carlos Costa, Juan Carlos Ferrer, foi tudo na base da terra batida e, portanto, a tendência foi sempre na terra batida. E, portanto, o Nuno Borges, um bocadinho, apesar de ter muito fora a terra batida, ele também teve muito tempo nos Estados Unidos e habituou-se muito aos hardcourts. Ele também consegue muito bons resultados em hardcourt, mas a tendência para aqueles que crescem a jogar aqui é mais na terra batida.
Por desporto.
Vamos fechar, já agora só dizer muito rapidamente que no basquete o Olympiacos conquistou ontem a Euroliga ao Real Madrid, sim, mas a imprensa espanhola hoje elogia muito o Real pela prestação que teve, e na NBA estamos a chegar ao final e há quase uma equipa já na final, que poderá ser quase 30 anos depois, os New York Knicks.
Sim.
Antes dos insólitos, as figuras da semana, porque o Miranda vai fazer o gancho com o atletismo, não é?
Exatamente, para mim são as figuras da semana, quer a equipa masculina, quer a equipa feminina do Sporting, que a masculina dominou completamente a Taça dos Clubes Campeões Europeus, realizou-se em Espanha este fim de semana, conseguiu 11 triunfos nos dois dias e, portanto, terminou na frente de uma equipa espanhola, e as femininas não foram tão felizes, apesar de ter conseguido o segundo lugar, estiveram a liderar portanto a prova, mas no segundo dia a coisa não correu tão bem, conseguiram 10 triunfos, mas ficaram na segunda posição da Taça dos Campeões Europeus de Atletismo. Parabéns para as meninas do Sporting e também para os rapazes, principalmente, que são os campeões.
Eu também tenho duas figuras, ia ter uma, ontem passei a ter a segunda, naturalmente palavra para o Torriense, que fez história com a vitória na Taça de Portugal de Futebol, por tudo o que representa, por ser frente a uma equipa de uma dimensão muito superior, frente ao Sporting. Já tivemos equipas teoricamente inferiores a ganhar taças, mas normalmente em confrontos mais entre eles. É a primeira vez que uma equipa da segunda divisão joga, e que, aliás, que ganha a Taça de Portugal e vai jogar Liga Europa. E a outra figura...
No estádio Algarve, já
sim,
agora?
Sim, isso é uma das minhas bizarrices. Eu tenho duas bizarrices, essa vai ser uma delas. E a outra das minhas figuras vai para João Matos, que anunciou o final da carreira. Uma figura incontornável na história do futsal em Portugal. Se é verdade que Ricardinho foi o melhor jogador que alguma vez tivemos.
Mas o João é dos mais premiados.
Mas
sempre,
o João é agora o jogador com mais títulos. Sim. Ele tem campeonatos nacionais incontáveis, taças, supertaças, taças da Liga,
Seleção.
Ligas dos Campeões 3, taça campeão do mundo por Portugal, dois títulos de campeão da Europa por Portugal, mais de 700 jogos no campeonato. Enfim, é uma figura incontornável do futsal em Portugal e, portanto, e que anunciou esta semana que coloca um ponto final da carreira e, portanto, é a minha figura da semana.
Eu vou à bizarrice, não tenho figuras. Uma delas, eu tinha várias aqui, mas vou só dar
o Miguel.
Mas eu também tenho hoje, por acaso.
Vou deixar o Miguel para o fim, só dizer que, enfim, estamos normalmente sempre habituados a sacrifícios de adeptos pelos clubes. Muitos deles fazem promessas. Se o meu clube for campeão, sei lá, corto o cabelo, vou andar nu pela rua, sim, vou fazer a rotunda todo nu, vou tatuar a imagem da taça, o nome do jogador, enfim. Esta ultrapassou tudo, foi de um adepto do Arsenal, já há duas semanas, creio eu, no jogo em que o Arsenal conseguiu dar um passo importante para ser campeão na vitória sobre o West Ham por 1-0, não sei se lembram. O jogo estava 1-0 e o West Ham marca aos 90 mais 6 e o gol é anulado por falta sobre o guarda-redes, num lance que é também surreal, que há falta, mas que o Arsenal se calhar beneficiou de muitos assistentes durante a época, não deixa de ser irónico. Seja como for, aqui o lance foi ao vídeo-árbitro e o vídeo-árbitro decidiu anular o gol e, por causa disso, o Arsenal venceu o jogo e acabou por ser um passo importantíssimo para conseguir o título, que já é agora oficial. O que é que tatuou este adepto do Arsenal? Não foi a taça, não foi o gol, não foi a cara do Trossard, o jogador que marcou o gol, foi a frase que o árbitro disse depois de anular o gol. Então ele tatuou no braço o seguinte: after review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper. Final decision, direct free kick. E, portanto, tatuar uma frase do Miguel Árbitro, eu acho que é a primeira vez que se vê.
Realmente.
Mas abre-se aqui um precedente. E foi realmente um lance. Agora imaginemos que o Arsenal não era campeão. Ele ficava tatuado com um lance do vídeo-árbitro que não tinha sido, não tinha
servido
para nada.
Vamos acreditar que ele só tatuou depois do campeonato acabar.
Não, foi logo no dia.
Campeão.
Foi logo no dia a seguir. Arsenal que ainda está na Liga dos Campeões, atenção que pode ser uma época de ouro, ainda assim é uma época de ouro já, mas poderá ser ainda melhor. Fechamos então contigo, Miguel.
Eu não costumo falar muito de futebol, mas tenho duas bizarrices ligadas ao futebol. Uma é essa do Torriense dar o estádio Algarve como a sua casa para jogar a Liga Europa. Eu percebo que o Manuel Marques não tem condições para se jogar a Liga Europa, mas Lisboa tem vários estádios, o Restelo, por exemplo, que acredito que teria condições, mas no pior dos cenários Leiria fica a 80 km Torres Vedras?
Sim.
80? Se há lá um estádio. 80, sim, Faro fica a 300 e 300, é. Vá. Portanto, para fica os adeptos do Rio. Portanto, faz muito pouco sentido e é muito bizarro que uma equipa que vai pela primeira vez a uma competição europeia que se prepare para obrigar os adeptos a fazer 300 km quando tem um estádio a 80 e sendo que há uma parte da A8 que não é paga. Enquanto para o Algarve é tudo pago. Portanto, até nestas condições me parece muito bizarra esta situação. E a outra, prende-se com a reunião da Liga da semana passada, porque os clubes portugueses, durante a época passada, andaram, esta época que terminou, andaram durante muito tempo a queixar-se que o Sporting, e com toda a razão, fez um golo num canto que não existiu. Há dezenas de cantos a favor de todas as equipas que são mal assinalados e há outros que não são e que deveriam ser. Para todas as equipas, não é isso que está em causa. Mas... daram-se todos a queixar que houve um lance que deu um golo ao Sporting nos Açores num canto que não devia ter existido. A FIFA, no próximo Campeonato do Mundo, os lances de canto mal assinalados vão ser revistos. Houve uma proposta para que isso passasse a ser regra em Portugal, que a partir da próxima época os lances de canto mal assinalados fossem revistos e depois de terem andado todos a queixar durante 6 meses, resolvem votar contra. Isto para mim não faz qualquer sentido, das duas uma. Ou que estão todos à espera de poder beneficiar de algum canto que não é para fazer um golo, ou estão todos à espera de que aconteça e poderem-se todos continuar a queixar. É que não faz sentido nenhum, independentemente de quem é a proposta ou não é. O que é ridículo é quem se queixou não querer que isso deixe de poder acontecer. Para se poder... Não faço ideia qual é a razão.
Vontade de dizer, não se queixem mais.
Então, exato, não se podem exato, queixar mais. A lógica é... Pá, nunca mais se queixem disto, porque existe uma proposta para fazer ir ao encontro daquilo que a FIFA vai fazer na mais importante competição de futebol que há no mundo.
Mas isso não vai
passar
a ser geral, ou seja, depois da FIFA implementar não vai ser obrigatório em todos?
Não sei, porque há sítios onde já há o fora de jogo automático e ainda não é em todo lado, porque o fora de jogo automático é uma...
Mas não vai estar no Mundial esse fora de jogo automático?
Acho que vai. Porque
o fora de jogo automático sim, o fora de jogo Leivenger é que não.
Não, mas a Leivenger ainda não, mas o fora de jogo automático sim, que é muito mais rápido, eu sei que tem mais custos, etc., mas que já é implementado numa série de sítios. E esta regra, que viria terminar com todas estas celeumas dos cantos que são cantos e que não são, e que o árbitro se enganou e que não se enganou, o Benfica queixou-se do lance em Famalicão que não era canto e que depois o Famalicão fez um gol. Isto tudo podia ter acabado, mas entende-se que não. Não percebo. Portanto, a partir de agora, deixa de ser assunto e deixam de se poder queixar.
Estamos conversados? Só queria dizer que gostava de ver um Torriense AC Milan na Liga Europa. Lindo. Ou um Torriense Juventus ou um Torriense Bayer Leverkusen, para não dizer outros clubes, mas
iriam ter boas assistências no Algarve.
Com o aeroporto perto. O meu único problema de uma equipa como, e só para fechar, o meu único problema, e estamos a abrir aqui uma janela para falar de futebol, o meu único problema de uma equipa como a Torriense e com todo o mérito que teve na vitória da taça, foi inteiramente justo, não é isso que está aqui em causa. É uma equipa desta dimensão jogar competições europeias, porque os pontos que o Torriense eventualmente não faça, porque pode acontecer ficar na segunda divisão, ainda tem que jogar esta semana, certo, com o Casa Pia, se ficar na segunda divisão, o plantel acredito que não vai ser capaz de jogar a Liga Europa e vai contar ou não pontos para Portugal no ranking da Europa.
Sim, mas aí traz o Braga na Conference que poderá dar pontos.
Está bem, mas os pontos são a dividir por 5 equipas e vais ter 2 na Liga dos Campeões. O Torriense marcar 0 pontos desconta sempre, não acrescenta, e portanto pode não ser já no imediato, mas a médio e longo prazo. E se pensarmos que Portugal este ano teve quase a lutar para ser um dos 2 países e que para poder garantir mais uma vaga de Liga dos Campeões, que acabou por ficar para a Inglaterra e para a Espanha.
Já agora, se o Torriense for à Primeira Liga, pode jogar no Manuel Marques, atende ir, por exemplo.
Sempre, nem no campeonato não, no pode jogar
Marques
no Manuel
também
Marques.
Não pode.
Nem no campeonato de Portugal. Aliás, o jogo fala-se então de brincadeira que o jogo de quinta-feira com o Casa Pia é o jogo para ver quem é que toma posse de Rio Maior.
Rio Maior.
Quem é que vai ficar a jogar em Rio Maior?
Rio Maior poderia ser a opção para a Liga Europa?
Não, também não.
Não me parece que tenha condições também.
Ok. Pronto, agora sim estamos conversados. Para a semana voltaremos com mais um episódio de Por Desporto. Um abraço e boa semana.
Um abraço.
Por Desporto, as modalidades em formato global, com Paulo Rico e Miguel Roriz.